Está no ar, Esperanto, a língua da fraternidade.
Esperantistas firmam parceria com a Universidade na Lituânia, no oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas.
Plantão Esperantista.
O portal Domínio Público do Ministério da Educação reúne mais de 200 livros escritos em Esperanto. O acervo pode ser consultado e baixado gratuitamente. O material abrange das clássicas traduções de Lázaro Luiz Zamenhof a textos contemporâneos. Para ter acesso, o leitor deve visitar o endereço www.domíniopublico.gov.br. O livro Credo Min Signoro, Creia em Mim, Senhor, do escritor ítalo-escocês César Rossetti, foi lançado na língua tcheca. Trata-se de um dos mais bem-sucedidos romances autobiográficos na história da literatura original em Esperanto. A trama, uma história autobiográfica, descreve de modo leve e espirituoso as aventuras de um mascate de panelas nos anos 1930. A obra já foi publicada também em tradução para o húngaro e o italiano. A professora paulista Karina Oliveira é a nova redatora da revista Contacto, da Organização Mundial da Juventude Esperantista, TEIO. Apesar de jovem, ela vem trabalhando intensamente pelo Esperanto há muitos anos. A diretora da TEIO desejou-lhe sucesso e fez um convite a quem se interessa em colaborar na produção da revista. Chega ao mercado a Almanaque Lorenz 2023. Detalhes com Julieta Dulce.
Foi lançado o Almanaque Lorenz 2023. O destaque de capa é a entrevista com o professor e médico hematologista Aimoré Vaz Pinto. A publicação traz também textos sobre filosofia, ciência, artes, cultura e espiritualidade. O preço de lançamento é de R$ 29,00. As compras podem ser feitas pelo site www.editoralorenz.com.br. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Du.
Um giro pelo movimento esperantista. A Juventude Esperantista da República Democrática do Congo elegeu nova diretoria. A cada mês, o jornal Espírita O Sol Nascente dedica sua última página à língua internacional neutra. Entre os dias 2 e 5 de novembro vai acontecer em Fortaleza o 10º Congresso Pan-Americano de Esperanto. A Rádio Rio de Janeiro apresenta neste domingo às 7 da noite mais uma audição do programa Espiritismo Evangelho Esperanto.
O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto.
A Associação Lituana de Esperanto anunciou que vai firmar parceria com a Universidade Vytautas Magnus. O primeiro passo em direção à assinatura do projeto foi dado no dia 11 deste mês na cidade de Kaunas. Estiveram reunidos o reitor daquela instituição de ensino e o presidente da entidade esperantista, o político Povilas Jegorovas. Entre os pontos acertados está a introdução da língua internacional neutra entre as disciplinas eletivas. Caberá à Associação Esperantista propor aos professores material didático. A Associação Lituana de Esperanto também vai doar sua biblioteca à universidade, que vai ceder espaço para eventos e para o funcionamento da instituição.
Plantão Esperantista.
Está no ar, Esperanto, a língua da fraternidade.
Apresentação, Fabiano Henrique.
De volta com o seu programa de todos os sábados, Esperanto, a língua da fraternidade. registrando as participações dos nossos ouvintes pelo YouTube. Lucimar Nascimento do Flamengo, bom dia, bom dia. Airshot de Nova Iguaçu, bom dia, Fabiano, aos colaboradores da Rádio Rio de Janeiro. Já dei o like, faça você também, dê o seu like, compartilhe nas redes sociais a nossa transmissão. Um abraço fraterno aos irmãos de Vanildo, aprendendo esperanto com esse ótimo programa que alegra nossas manhãs de sábado. A resposta é Beckenbauer, será? Carmen Lúcia, participando pelo YouTube. Bonantágon, Fabiano Henrique, Bonantágon. Pelo WhatsApp, Maria Luísa de Nova Iguaçu, letra A. Carmen Rocha, Bonantágon, Fabiano Henrique. Pelo telefone, Carlos Henrique Nogueira da Cruz de Vila Cosmos, letra A. Ivete Coelho, falando também por Gilda Moraes. Manda um abraço para Fabiano, muito obrigado. Mauro Lúcio da Vila da Penha dizendo que a resposta correta é letra A, Pelé. E encerrando essa rodada de participações, João Otávio Rodrigues, Bonantágon Caruloi. E você, participe também. A pergunta de hoje é: que craque do futebol mundial disse: o Esperanto será muito útil aos desportistas em geral para aproximá-los e facilitar-lhes as relações de amizade e desportivas? Vamos às opções? Letra A, Pelé. Letra B, Cristiano Ronaldo. Ou letra C, Beckenbauer. Vamos a uma dica? Sim, mais uma dica. Eu já tinha dito na primeira parte do programa que em 1971 a Cooperativa Cultural dos Esperantistas lançou a biografia desse craque em Esperanto. Agora a segunda dica, para facilitar mais ainda. Em 1961, ele e o time dele jogaram contra o América na Vila Belmiro pela Taça Brasil e perderam por 1-0, gol de Fontoura. O América campeão carioca de 1960. Ao final, esse craque que apoiou o Esperanto cumprimentou o lendário goleiro Pompeia, que fechou o gol americano. Mais alguma dica? Agora responda: que craque do futebol mundial apoiou o Esperanto? Pelé, letra A; Cristiano Ronaldo, letra B; ou Beckenbauer? Você liga e participa. 3386-1400. Pelo WhatsApp, 984-867-633. Pablo, qual a nossa próxima atração?
Entrevista.
O uso do Esperanto pode ampliar horizontes e trazer novas perspectivas para quem trabalha em diversas áreas profissionais. Na área do direito, as aplicações e consequências podem ser inúmeras. Para falar desse tema instigante, vamos conversar no programa de hoje com o procurador do Estado do Ceará e presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, o Dr. César Barros Leal. Bonantágon, Dr. César.
Bonantágon.
Tu me fartas bone?
Me fartas trebone, Caivi.
Trebone corandancon, mi volas ancol dankivin provia a fablezzo, accepti nian inviton, partopreni tium ti programma. Eu quero agradecer aqui de público e de coração a sua gentileza em nos atender o nosso convite para participar desse programa. Mas iniciando aqui a nossa conversação, doutor, como se deu a sua chegada no mundo do Esperanto?
Ah, tem 61 anos, é um bom tempo. Inclusive eu estarei lançando no Congresso Pan-Americano de Esperanto um livro sob o título 61 anos de Esperantismo. Eu comecei a estudar Esperanto quando tinha 13 anos de idade e aos 16 anos eu já ensinava Esperanto na Universidade Federal do Ceará.
Olha que interessante, o senhor aprendeu Esperanto com 13 anos, mais ou menos 3 anos depois já estava ensinando a língua numa importante universidade do nosso país. Isso aí, para quem está ouvindo o nosso programa, é um incentivo muito grande para Exatamente. O aprendizado da língua, porque a gente vê a partir daí que não é nada difícil, não é impossível. Pelo contrário, o Esperanto é uma língua que apresenta assim uma vantagem muito grande em relação às outras para facilitar o aprendizado, não é?
Exatamente. Inclusive, quando eu tinha essa idade, eu não só estudava Esperanto, eu estudava francês, italiano, inglês, alemão, e posso dizer que o conhecimento do Esperanto facilitou significativamente a aprendizagem das outras línguas.
Olha que interessante. A gente fala sempre aqui do chamado valor propedêutico do Esperanto, mas o que é isso? Na prática, é essa característica do Esperanto de facilitar o aprendizado de outras línguas. Então, se você que está ouvindo em casa deseja aprender outros idiomas, pode fazê-lo tranquilamente, de modo simultâneo ao Esperanto. Vai aprender o inglês? Aprende o inglês e aprende o Esperanto, porque o Esperanto vai facilitar a compreensão das outras línguas, inclusive no estudo da própria língua portuguesa, não é?
É verdade. Eu me lembro, meu caro, sim, que eu fiz direito e fiz letras. E na aula de latim, do curso de letras, o professor perguntou o significado de uma palavra latina. Sim. Ninguém sabia, mas eu dei a resposta. E o professor me perguntou: o senhor já estudou latim? Digo, não. E como é que o senhor sabe o significado dessa palavra? Eu respondi: eu sei através do Esperanto, que é a mesma palavra em Esperanto. Sim. Aí foi muito interessante, eu tive a chance então de falar para os meus colegas e para o professor a importância, a atualidade do Esperanto.
Olha, isso daí é um depoimento assim que até me emociona, porque eu também fiz letras e fiz direito. E na faculdade de letras também tive a oportunidade de aplicar esses conhecimentos que a gente aprende, que a gente recebe, a partir do uso do Esperanto, né? Então, é uma ampliação de horizontes para quem aprende muito grande. Por que que eu estou fazendo esse preâmbulo? Para a gente poder entrar na questão da aplicação do Esperanto na vida profissional. A gente já viu aqui, pelo depoimento do Dr. César Barros Leal, que o Esperanto amplia os horizontes culturais da pessoa. Então, você que está ouvindo aí, vai fazendo esse caminho mental comigo aqui. Agora eu pergunto ao senhor o seguinte: de que modo, na sua opinião, o Esperanto pode auxiliar no dia a dia daqueles que trabalham no meio jurídico?
O tema que você está propondo, meu caro, ele é instigante mesmo. Ele abre, eu diria, janelas para reflexões e prognósticos acerca do uso do Esperanto, não só no presente, mas também, sobretudo, no futuro.
Perfeito.
Na verdade, você e eu temos a consciência de que o Esperanto, na medida que ele se incorpora ao nosso cotidiano, ao cotidiano do cidadão, ele pode facilitar a comunicação entre as pessoas e também entre os operadores de direito de diferentes nacionalidades. Com que sentido, você me perguntaria? Eu respondo em seguida, na busca de esclarecer dúvidas, de esclarecer questionamentos, identificar similaridades de postura, desenvolver comparações de leis e pontos de vista que ampliam a visão dos interessados. Neste caso, caro ouvinte, é salutar a criação de grupos de estudo, de comunidades nacionais e internacionais, como ocorre sabidamente com frequência no âmbito literário, no âmbito artístico, e aqui eu incluo cinema, teatro, exposições de arte, música, nos mais diferentes gêneros, e também, eu acrescento, no âmbito médico, e no âmbito da TI, citando essas áreas apenas como exemplos. Para quê? Com que objetivo, você poderia me perguntar novamente? Eu respondo: para colher diferentes opiniões sobre temas pontuais, acerca de programas, acerca de projetos, de inovações, etc.
Aqui, Rádio Rio de Janeiro, programa Esperanto, a Língua da Fraternidade, apresentação Fabiano Henrique. Estamos conversando com o procurador do Estado do Ceará, presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, Dr. César Barros Leal. Dr. César Barros, cada país tem sua cultura, tem suas leis. Portanto, cada país, cada cultura tem as suas peculiaridades. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o ser humano tem problemas e aspirações universais. Então, de que modo o uso e a vivência do Esperanto poderiam ajudar na busca dessas soluções, da solução para essas questões, principalmente no meio jurídico?
Veja bem, a gente pode responder a sua pergunta de diferentes formas, sob diferentes pontos de vista. Como o Esperanto tem um imenso acervo de obras, e nós sabemos uma tradição literária extremamente rica, ele pode ser usado em atividades culturais diversas, como conferências nacionais, regionais, internacionais, como o Congresso Pan-Americano de Esperanto, que se realizará em Fortaleza em novembro, de 2 a 6 de novembro, e que versará sobre os direitos humanos, solidariedade e autodeterminação dos povos. Quando lá, na abertura, eu darei a palestra inaugural, veja só, sobre o tema o desafio dos direitos humanos na contemporaneidade.
Perfeito.
A gente pode conversar com isso depois. E você me perguntaria a utilidade do Esperanto, por exemplo, no plano internacional? Eu agregaria que no plano das organizações internacionais, a importância do Esperanto é fundamental. Eu estive recentemente como presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, que hoje é um órgão consultivo especial das Nações Unidas. Eu estive agora, em setembro, em diversas reuniões em Genebra, na ONU, seja no Comitê de Direitos Humanos, seja no Conselho de Direitos Humanos. E eu pude perceber, mais uma vez, a dificuldade de compreensão entre pessoas que falam idiomas diferentes. E eu pensei, lá em Genebra, quanto o Esperanto poderia facilitar o diálogo entre aquelas pessoas, entre os representantes dos países membros. Algo que é extremamente factível pela facilidade do Esperanto e extremamente positivo ante a sua condição de língua neutra, né? E aquela facilidade que eu acabei de mencionar com que se aprende, o Esperanto. Eu me lembro que em Genebra, em certo momento, eu me lembrei do reconhecimento do Esperanto pela Unesco. E meu pensamento voou mais alto ainda, imaginando um futuro em que a língua universal fosse adotada como ferramenta de comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes. Aliás, meu caro amigo, eu aconselho o ouvinte a assistir a um filme precioso,
sim,
que pode ser visto na Netflix. Você deve ter já visto esse filme. O nome é A Incrível História da Ilha das Rosas.
Sim.
Você assistiu? Né? Ele é um filme que conta um fato real. A história de uma mini-nação, veja só, situada na província de Rimini, na Itália. Eu estive nessa cidade, na Itália, e eu vi essa história. E depois fui ver o filme. A ilha foi projetada, para aqueles que não assistiram ainda, e construída por um engenheiro italiano de nome Giorgio Rossa. Daí o nome Ilha das Rosas. Ele se autoproclamou presidente, declarou a ilha uma ilha artificial, um estado independente, que dispunha inclusive de moeda própria, de correio próprio. Isso em 1º de maio de 1968.
Sim.
Embora, evidentemente, nenhum país a reconheceu formalmente como um estado soberano. Mas aí veio a questão: qual era a língua que deveria ser utilizada neste novo país? O Esperanto.
É isso.
Foi a opção. Então, lamentavelmente, essa experiência fantástica foi vista pelas autoridades italianas como um meio disfarçado de evitar o pagamento de tributos e de recolher recursos, digamos, dos turistas. E essa experiência ela foi encerrada porque a mini-nação foi ocupada, sim, pelas forças policiais e destruída um ano depois, em 1969.
Sim.
E o nome que se deu a essa ilha em Esperanto foi La Libera Territorio della Insula della Rosa.
Muito,
né?
Bem.
Em italiano é Libero Territorio delle Isola delle Rose.
Estamos conversando com o Dr. César Barros Leal sobre o tema Pensando o uso do Esperanto no meio jurídico e em outras atividades da vida contemporânea. Eu poderia arrematar isso aí, uma ousadia imensa, né? Arrematar essa explicação tão bonita que o senhor deu, dizendo que, por um lado, o Esperanto abre os corações das pessoas, humanizando-as, né? Há um escritor brasileiro que diz que falta humanidade à humanidade. O Esperanto seria um elemento para abrir os corações das pessoas. Por outro lado, nessas reuniões, nesses organismos internacionais, ele teria uma utilidade prática de facilitar as comunicações e tornar essas mesmas comunicações muito mais econômicas, muito mais diretas, muito mais simples. Mas já encerrando aqui, agradecendo imensamente a sua participação, Dr. César Barros Leal. Agora no início de novembro, o senhor vai proferir a palestra de abertura, o senhor já deu uma prévia disso, desse assunto na abertura da nossa conversa. O senhor vai vai fazer a palestra de abertura do 10º Congresso Pan-Americano de Esperanto em Fortaleza. Mas sem estragar a surpresa, sem dar spoiler, o que o senhor pode falar dessa apresentação para o nosso público?
Eu mostro a importância do Esperanto e tento contextualizar com a temática proposta, que é os direitos humanos, solidariedade e autodeterminação dos povos. Daí porque o tema da minha exposição será o desafio dos direitos humanos na contemporaneidade. Eu mostro, né, toda a importância do Esperanto nesse âmbito e concluo registrando o quanto o Esperanto é importante, por exemplo, para vários campos de atuação, para traduções, o que tem sido facilitado pelo emprego do Esperanto no Google, no Chat GPT. Ele é útil, então, para tradução de contratos, convênios e outros documentos legais. Eu concordo plenamente com você quando você assinala que o Esperanto é muito mais do que uma língua. É um mecanismo, um instrumento de congraçamento entre as pessoas.
Doutor César Barros Leal, infelizmente o relógio aqui já vai assinalando a aproximação do término do nosso programa. Eu quero agradecer muito a sua participação. Voltaremos outras vezes a conversar. Muito obrigado e até o próximo Congresso Pan-Americano de Esperanto.
Fabiano, muito obrigado pela oportunidade que você me concedeu de falar sobre um tema tão importante. E um bom dia para os nossos ouvintes.
Muito obrigado. Este foi o doutor, professor também, César Barros Leal, procurador do Estado do Ceará e presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. O horário, já estamos em cima da hora. A resposta do dia, claro, o craque mundial, o craque do futebol mundial que apoiou o Esperanto foi Pelé. Tivemos aqui alguns acertadores. Pablo Luiz, por favor, me dá um número de 1 a 5. Número 4, Pedro Luiz de Vila Valqueire, acertou a nossa pergunta do dia. A todos, você que ouviu uma parte do programa, muito obrigado. A você que ouviu o programa inteiro, muito obrigado também. A todos, meu agradecimento, a minha saudação fraterna. Diz Revido Rio, tchau, Brasil!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.